À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
A Póvoa foi um dos lugares da bela infância de Agostina. Depois, já mais tarde, foi o lugar de encontro com a tertúlia literária de tardes de verão, com o Régio, Manuel de Oliveira, o poeta Fausto José e tantos outros. Aqui, a sua memória. Póvoa de Varzim. Não sei por onde começar, mas já começo doando as praias de linho. Já não as encontro mais, mas recomendo-as tal como são agora, pois têm barbaridades novas que são recordações para quem as conhece e nelas perde as idades fatais da infância. Mas a Póvoa, cuja história segui no século, desde as conversantes senhoras de Camilo, que desciam do Douro em mulas que carregavam tudo, marmelada e almofadas de penas, saiotes de lã e livros de orações, a Póvoa não muda. Nuvens, paradas, exércitos de banhistas descem todos os anos nas suas praças e passeiam à noite na rua dos casinos e cumprimentam-se netos de outros que já passaram ali as férias e alugaram casa no Largo do Chinês. No Leonardo comia-se marisco, no Cadeco comprava-se o pão de leite, no Gomes o anel com minas novas. À Rua da Junqueira, onde os rendeiros pousavam de diásporas consecutivas, vindos de Leão com rolos de macramê e fitilho para debruar. A Rua dos Livreiros, onde os estudantes tinham conta aberta e mau nome de boliçosos e até ladrões, porque há uma idade para tudo, como Salomão muito bem disse. E onde, ao domingo, se via gente estranha, vestida para sair, de chapéu e meias de seda, e um ar de conflito interno com a sociedade. A Póvoa eterna, mais eterna que Roma e do que Monte Carlo. A Póvoa não muda. A praia cresceu, tem dimensões olímpicas, com prejuízo dos rochedos de bela topografia, onde havia banheiras com estrelas do mar, como desenhadas nas paredes. Um dia, descobrem-se os rochedos da Póvoa e é como descobrir Cartago, com as celas das sacerdotisas de Tanit e o pé delas marcado na pedra sabão ou algo parecido. Um dia liberta-se a Póvoa da sua camada de automóveis e bicicletas, de uma coberta de conchas de mexilhão, de lapas, de ouriços do mar, vazios, de búzios ocos, de vieiras partidas, de caramujos e espinhas de peixe-espada, assim como castiçais, floreiras, loucinhas de barro, cascas de melancia, a mão do cego do Maio, em jeito de viseira, e aparece a Póvoa autêntica de há mil anos atrás, com os celtas de olhos azuis, tal como os pescadores das Caxinas, e para mais sargaceiros e místicos, como os que o são em haver o mar e por aí. Aparece uma sereia petrificada, a galera em que o ouro de Ofir era transportado, um anel que eu perdi na Vila Miosótis e que só me servia no dedo mindinho, e não sei como caiu e se perdeu. Aparece a praia, com o recorte das ondas fervendo a água salina e bordada de algas, a praia como já não há, com ossos de albatrozes por todos os lados e cascos de navios de pau-brasil e 100 mil voltas de ouro puro que estão enterradas até ao fim dos séculos entre o Paredão e o Velódromo. Quem estiver lá, então escreve um grande artigo, de preferência na areia, como devem ser escritos os artigos para veraneantes. E se quiserem, voltam no foguetão das 9 para a galáxia mais próxima, levando da Póvoa à eternidade, num lenço úmido de água do mar, se mar houver, tanto como uma lágrima.